Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Clube do Expurgo. Meu nome é Raime Less, sou treinador profissional de educação física, estudante de nutrição. Trabalho no treinamento de atletas e trouxe hoje uma ilustríssima presença aqui para vocês. Grande Dudu Raluxo, cara que foi um dos meus maiores incentivadores aí, meados de 2014, na época da fã ali do Orkut, do Orkut no Facebook, quem nunca conheceu esses textos por lá. Prazer enorme, Dudu, estar podendo conversar aqui com você, trazendo mais conteúdo para essa galera, porque o intuito do meu canal também é mostrar para as pessoas que fazer dieta, fazer periodização de treino, até mesmo ser atleta, não deveria ser o inferno que normalmente é. E que as pessoas fazem uma dificuldade absurda para deixar as coisas mais bonitas, não sei por quê, enfim. E tu é o cara que mais se alinha com esse pensamento, e por isso eu decidi trazer você aqui, mas vou deixar a palavra com você. Se apresenta aí para quem. Duvido muito que alguém não lhe conheça, né? Mas se apresenta aí.
Hey, muito obrigado pelo convite, cara. É uma honra aí. Talvez você não saiba, mas por eu acompanhar a tua trajetória, assim, eu também tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, pelo trabalho aí que você faz no fisiculturismo, porque hoje eu te vejo não só como um coach, mas um cara que está ensinando muita gente. E é isso que eu mais admiro, né? Tipo, o que eu acho mais legal no fisiculturismo é que o fisiculturismo ele foi uma inspiração para mim estudar mais, né? E tá fazendo o que eu tô fazendo hoje. Então, eu comecei lá querendo competir no passado. Fisiculturismo foi uma ideia de. Acho que você também começou assim. Foi a ideia só de pensar em competição. E hoje a gente tá aqui ensinando a galera, escrevendo livros, escrevendo textos, fazendo vídeos com muita informação de qualidade, muitas vezes com informação até de maior qualidade do que as pessoas têm acesso lá no exterior, né? Então, acho que eu fico muito feliz de estar presente aqui. Eu tenho dois livros escritos, do Hormônio do Fisiculturismo e Nutrição do Fisiculturismo. Eu sou nutricionista e por muitos anos eu vim preparando atleta desde 2012. E hoje não tanto, né? Hoje eu me dedico mais à área de ensino, como coordenador de pós-graduação, professor. E gosto de estar aí também sempre, continuo escrevendo textos, livros, enfim, porque a minha vibe hoje é principalmente ensinar, né? Então, vamos lá.
Cara, eu agradeço demais. Eu me arrepiei todo quando você falou. Para quem se interessa, eu recomendo normalmente os livros do Dudu para todo mundo que me pergunta. Ah, Ray, um livro para falar, começar a estudar sobre nutrição, sobre turismo. Eu sempre indico seus livros porque eu já li e, cara, é uma linguagem muito, muito fácil de se entender. Você descomplica demais as coisas. E isso é muito bom não só para quem é profissional, mas também para quem é leigo e está querendo entender um pouco mais. Então, na descrição aqui do vídeo, pessoal, vou deixar o link do site do Dudu para vocês verem. Lá tem o blog dele, com todos os textos que ele posta, todos os livros que ele tem. Tem os e-books lá também, né, Dudu, que você tem?
Tem.
Pronto.
Inclusive, tem promoção essa semana.
Exatamente, tem promoção. Então, aproveitem. O link vai estar aqui na descrição para vocês poderem aproveitar esses produtos do Dudu e eu garanto para vocês que vale cada centavo. Bom, eu perguntei no Instagram para que o pessoal me mandasse algumas dúvidas, né? As dúvidas que mais repetiram, os assuntos que mais repetiram, eu trouxe para cá para a gente poder responder. E aí eu vou começar aqui com a primeira. São assuntos variados, tá? Que giram em torno de nutrição e hormônio, que é o que o Dudu mais trabalha, que o Dudu mais ensina. Então eu vou começar aqui. Me sinto bem treinando em jejum. Isso poderia ser prejudicial para os ganhos? O que, é que você acha disso, Dudu?
Não, é legal essa pergunta, né? Porque tem muita gente que tem essa crença de que... Primeiro, tem dois lados dessa crença, né? Primeiro é que a treinar em jejum, muita gente acredita que fazer o treino em jejum, principalmente aeróbico, poderia potencializar a perda de gordura. E a gente já sabe que não tem evidência para isso. Se você quiser treinar em jejum, tudo bem, mas isso não vai ser um diferencial para promover perda de gordura, né? E relacionado à questão do catabolismo, a mesma coisa. Isso não vai prejudicar os ganhos, porque o ganho de massa muscular, a hipertrofia, é um processo crônico, ela não depende de você estar um momento ali treinando em jejum, né, e num estado momentaneamente catabólico. até porque o estímulo do treinamento ali agudamente ele é catabólico. Então, isso por si só não vai fazer o indivíduo perder massa muscular. Agora, o mais importante quando se treina em jejum é saber se você está treinando bem em jejum, se isso não está prejudicando a sua performance. Então, se você treina em jejum e quando você compara a treinar de tarde, por exemplo, depois alimentado, você treina melhor de tarde, então daí você tem que rever que talvez seria bom você mudar o horário de treino, né? Até porque as pessoas têm que pensar que fazer uma refeição antes do treino, por exemplo, fazer a refeição de manhã de jejum antes do treino não é suficiente para repor glicogênio muscular para ajudar na performance do treino, até porque o tempo que leva para o nosso organismo ali digerir o carboidrato e os alimentos que você consumiu junto, enfim, absorver isso, metabolizar, vai levar certamente mais de 2 horas. Então, muitas vezes é adequado treinar em jejum, né? Porque, principalmente para quem treina de manhã, às vezes fazer uma refeição antes do treino pode até atrapalhar, porque às vezes você vai estar fazendo a digestão. Então, não há nenhum problema em treinar em jejum, só pense que se você for treinar em jejum, é interessante que você faça boas refeições com carboidrato ali no período antes de dormir. E lembrando que, durante o sono, quando a gente está em repouso, a gente não vai estar depletando o glicogênio muscular. O glicogênio muscular a gente só tem depressão quando a gente está utilizando o músculo, quando a gente está fazendo algum tipo de atividade com aquele músculo específico. Durante o sono, em repouso, a gente está depletando o glicogênio hepático. Mas o glicogênio mais importante para a performance é o glicogênio muscular. Então, você não precisa se preocupar em treinar em jejum. Isso não vai te fazer catabolizar e é uma questão de adaptação também. Talvez ali no primeiro momento, se a pessoa não está acostumada, ela pode não treinar bem. Tem que verificar se a questão do sono também, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo treinar bem, mas você dormiu bem. Então, tem várias questões aí envolvidas, né? Se a gente for olhar bem. Mas uma coisa é fato, isso não vai prejudicar os teus ganhos. Se tiver prejuízo nos ganhos, não é por esse motivo.
Um complemento meu aqui, como você falou, quando a gente está no sono, não depletamos glicogênio muscular, porque precisamos de uma determinada intensidade nas atividades para que isso possa acontecer, né? Porque o corpo não vai ficar usando o glicogênio muscular à toa. O nosso corpo, por mais, com aquela tua frase célebre, por mais que você possa ser idiota, seu corpo não é. Então, a questão de treinar em jejum, com relação a ser prejudicial aos ganhos ou não, a gente tem que entender que a hipertrofia, como o Dudu falou, é um processo crônico e muito multifatorial. Tem diversas coisas que agem na hipertrofia. E a síntese proteica, né, a hipertrofia ocorre quando a síntese está em maior grau do que a degradação. Degradação e síntese acontecem o tempo inteiro. Se você for parar para pensar que no momento em jejum você tem ali talvez alguma utilização de aminoácidos da corrente sanguínea, o simples fato de você comer depois já seria suficiente para repor todos esses aminoácidos. Então, não vejo por que também ter medo. Se você tem uma dieta inteligente, até porque o glicogênio muscular ele demora pelo menos 24 horas para ser reposto, né? Então, quando você treina, você está treinando com o que você comeu nas 24 horas anteriores, não necessariamente com a refeição pré-treino. Né?
Então, justamente. O pré-treino é todas as refeições que vieram antes do treino.
Exatamente. O Alexandre, o nutricionista da nossa clínica, ele fala muito, né, que o pré-treino o pré-treino começa na refeição pós-treino.
Verdade.
Vamos lá, próximo. Ciclo de carboidratos, qualquer um pode fazer?
Bom, certamente qualquer um pode fazer ciclo de carboidratos. A questão é acho que a pergunta que a pessoa quis fazer é se vai ter benefício em qualquer situação, em qualquer contexto. E aí eu diria que, assim, qualquer um pode fazer, mas não quer dizer que vai ser interessante fazer o ciclo de carboidratos para qualquer pessoa, em qualquer momento. Normalmente, a gente vê mais benefício do ciclo de carboidratos. Não sei se você concorda, Rui, mas o que eu vejo na prática é que a gente tem mais benefício na ciclagem de carboidrato quando a gente está numa dieta com déficit calórico. É? Então, fazer a ciclagem de carboidrato numa situação de superávit não tem tanto benefício quanto você tem em déficit, quando você está em dieta hipocalórica. E outro ponto, eu não vejo tanto benefício quando o indivíduo é obeso e está começando a fazer dieta. Sabe? Aquela pessoa que está começando a dieta, eu não vejo tanto benefício na ciclagem de carboidrato. Acho que nesse ponto o mais importante é a adesão e ela perder uma quantidade substancial de peso. Eu tenho algumas ideias que eu pretendo colocar aí no meu próximo livro, explicando qual o tipo de contexto que o ciclo de carboidrato funciona melhor. Mas adiantando, basicamente, é quando o indivíduo está em dieta hipocalórica, o principal, o indivíduo que faz musculação. Então, assim, se a pessoa não treina, não faz treinamento resistido, não tem tanto benefício a ciclagem de carbo. Dó para fazer também, mas enfim. Essas são as duas principais condições que eu diria que o ciclo de carboidrato funciona bem, em déficit calórico e com a musculação. E outro ponto que eu acrescentaria, que a gente vê mais benefício na ciclagem de carboidrato, é aquela pessoa que já está um bom tempo em dieta. Ela já está ali numa fase mais difícil de perder peso. Aí o ciclo de carboidrato, ele tem um benefício ainda maior nessa quebra de platô. Então, eu normalmente, eu costumo levar um tempo para começar a fazer ciclagem de carboidrato. Normalmente, eu não começo logo de cara, assim, tá? Mas, a princípio, qualquer pessoa pode fazer, né? A questão é que o benefício vai depender dessas condições aí que eu citei, principalmente.
É, eu sempre dou um disclaimer, acabei até esquecendo, tá? Acho que eu tô meio agitado ainda com essa entrevista. Sempre no começo, quando eu trago alguém aqui para conversar comigo, eu sempre aviso que não se preocupem que vocês não são obrigados a concordar comigo, eu não sou obrigado a concordar com você, porque a ciência dá exatamente isso, o debate. Se todo mundo concordasse com tudo, não existiria ciência, né? Então, é necessário esse debate. E eu tenho um contraponto a fazer com relação... Eu concordo muito com a questão das pessoas que precisam, que são obesas, que precisam do emagrecimento em si, não da mudança de composição corporal, né? São coisas totalmente diferentes, onde quando a gente está buscando emagrecimento de alguma pessoa, normalmente é algo que é mais emergencial, que é algo com relação a números de peso mesmo, e não necessariamente só composição corporal. Mas com relação ao ciclo de carboidratos não ter tanto benefício em bulking, eu tenho visto que, não sei se é porque o meu público é mais feminino e normalmente eu tento deixar as meninas sempre mais sequinhas, porque enfim elas trabalham com imagem, eu tenho que estar sempre cuidando muito disso. Mas eu vejo que utilizar a ciclagem de carboidratos, tanto na forma diária quanto semanal, tem trazido muitos benefícios para segurar um pouco desse ganho de gordura. Elas continuam ganhando uma quantidade de massa muscular considerável, mas segura um pouco desse ganho de gordura. Não sei dizer, por exemplo, se haveria alguma questão científica. Lógico que tem, né? Mas não um paper comprovando sobre isso. Mas na prática, o que eu tenho visto é isso. Ele segura muito.
Mas em bulk, você diz, fazendo ciclo de carbo em bulk, você está falando?
Isso. É, por exemplo, digamos assim, uma estratégia que o Alexandre usa muito, que eu aprendi com ele, é fazer algumas zonas de caloria, onde a gente tem o gasto total, e ele fazer 3 zonas de calorias e ele vai ciclando essas zonas. Nesses momentos de caloria mais baixa, que ainda assim é um superávit, a pessoa normalmente dá uma leve limpada no físico e consegue segurar um pouco do ganho de gordura que normalmente vem de forma um pouco mais forte com dietas de mais superávit calórico, né? Então eu tenho visto esse benefício.
Talvez... Em mulheres mais, né?
Em mulher, porque meu público é maior mulher, não sei como é que isso aconteceria com homens, né? Teria que a gente ver, como vocês bem sabem, na ciência a gente tem que ver especificamente o que acontece com cada um. Mas com mulheres eu tenho feito isso e tem dado muito certo por conta dessa questão, né? Porque eu tento segurar bastante o ganho de gordura com elas, porque não é legal você fazer um bulking com a menina e deixar a menina...
Um ponto importante é isso, né? É que a ciclagem de carboidrato, ela é eficaz no contexto de que você tem uma boa sensibilidade à insulina. Então, se a pessoa tem um leve superávit calórico, está treinando bem e tem um percentual de gordura baixo, mesmo em off, ele pode funcionar legal, né? Então, como eu falei, não quer dizer que deixe de ser válido. É que, normalmente, ele vai ter uma resposta melhor no déficit calórico.
Não,
mas é legal ter teu relato, porque eu hoje não trabalho tanto com mulher, mas eu acho muito válido aí o que você falou nesse sentido.
Vamos lá. Seguinte. Uso de oxandrolona em mulheres que tomam anticoncepcional. Qual a sua opinião? Essa eu vou só escutar.
Engraçado isso daí. É que... Bom, primeiro que eu não acho... Eu acho que é possível a mulher usar anticoncepcional e tomar oxandrolona. A oxandrolona ela não vai interferir no efeito do anticoncepcional. Mas o anticoncepcional, ele, de certa forma, ele tem um efeito ali antagônico no sentido de que ele pode interferir um pouco nos resultados, né, de ganho de massa muscular, porque existe uma competição entre o androgênio e o estrogênio pelos receptores. Se pode ter um risco um pouco aumentado de trombose, é possível também no longo prazo, mas no curto prazo eu diria que não, né? Uma mulher que está usando. Eu, particularmente, não acho interessante a mulher fazer o uso dos dois ao mesmo tempo, né? Então, eu procuro orientar, se for possível, não usar o contraceptivo, ter hormonal e tentar outro método contraceptivo, né? E usar o esteroide sem fazer uso do anticoncepcional. Mas, como eu falei, já conheci atleta que fazia os dois ao mesmo tempo e, a princípio, não há nenhum problema grave nisso, tá? Dá pra ser feito.
Eu vou complementar um pouco dessa pergunta, porque, assim, existem dois casos, dois fatores aí no uso de anticoncepcionais, né? Primeiramente, são as mulheres que usam pura e exclusivamente por método contraceptivo. Elas não querem outro objetivo além desse. E o segundo, mulheres que precisam fazer reposições hormonais, como, por exemplo, mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que precisam utilizar o anticoncepcional para poder regular. Isso que você falou é válido nos dois casos. Por exemplo, a mulher que tanto precisa para poder fazer essa regulagem hormonal, quanto a que usa a ESMO?
Então, é que eu vejo que a mulher que usa, por exemplo, para síndrome do ovário policístico, é preciso avaliar se ela já testou outras alternativas, né? Por exemplo, usar metformina. Enfim, tem que ver também qual o contraceptivo que ela está usando, porque tem alguns contraceptivos. Existem vários tipos de contraceptivos, a composição deles é diferente, e alguns parecem prejudicar mais a composição corporal que outros. Né? Um exemplo é tipo, o Diane 35 e o Selene, que tem uma dose maior de estrógeno e tem uma progestina antiandrogênica. Então, normalmente, dentro do possível, eu oriento para a mulher, claro, muitas vezes, principalmente, perguntando para o médico, vendo a possibilidade de fazer uma troca, por exemplo, para a metformina, para ver se ela controla os efeitos. Então, eu tento essa abordagem antes de pensar no uso do esteroide, né? E tem que ver se essa mulher já é bem treinada também, né, Rei? Eu acho que algumas meninas querem usar oxandrolona aí, mas às vezes está ali há poucos meses na academia. Então, é por isso que a resposta a essa questão, ela realmente dependeria de vários fatores, assim, né? Não dá para, assim, não ficar muito vago. Mas, assim, a grosso modo, como eu falei, dá para usar o anticoncepcional e a oxandrolona, né? Mas ele, querendo ou não, tende a atrapalhar um pouco os resultados, mas também ele tem o lado positivo de diminuir o potencial de virilização do esteroide.
Show. Com relação à questão dos exames, Dudu, tem algum outro que a gente poderia ver além do... Ai, me fugiu o nome da cabeça agora. É do exame de sangue, do hemograma. Para ver com relação à trombose. Caramba, me fugiu o nome da cabeça.
Ah, cara, é difícil falar isso porque vamos dizer que o principal seria avaliar o hemograma, né? Uhum. Então, acho que se a mulher tem uma... Algumas pessoas, elas não têm tanta alteração no hematócrito com o uso de esteroide.
Pronto, perfil hematócrito.
Isso, mas algumas pessoas, mas outras têm. Eu sou um cara que eu sou sensível ao aumento do hematócrito. Então, só para esclarecer para a galera que está entendendo, hematócrito é basicamente a concentração de hemácias no sangue. Então, quando esse hematócrito aumenta muito, isso pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, infarto, trombose. E juntar o esteroide com o contraceptivo pode aumentar o risco ainda mais. Então, só que a gente não sabe, de fato, quanto aumenta.
Os dois, tanto o esteroide quanto o anticoncepcional, tendem a aumentar o perfil hematócrito. Então, acaba sendo perigoso.
É. Na verdade, o anticoncepcional até por outros mecanismos, né, Rei? Não tanto diretamente pelo aumento do hematócrito.
Né? Sim, ok. Resultados obtidos com GH são perdidos após cessar o uso, mesmo utilizando outros esteroides?
Então, infelizmente, sim. Agora, sim, é difícil dizer se o indivíduo perde tudo, em quanto tempo dura. O fato é que você... O hormônio é aquilo, é um corpo de aluguel, né? Então, tanto com esteroide como com o GH, parou. Porque se não perdesse, né, seria tão fácil.
Não.
E vou fazer o ciclo de GH, não preciso mais usar GH. E a gente sabe que o GH, normalmente, até certo ponto, se você puder manter o tempo de uso, melhor, né? Mas eu tenho umas ressalvas a fazer esse respeito, porque a gente vê no longo prazo que quando, principalmente em fisiculturistas profissionais, que o físico vai chega a um auge e de repente vai deteriorando, né? E eu atribuo isso a um lado do GH que a galera não vê. Mas o ponto é que você não tem esse benefício de manter o físico depois do GH. Você talvez algumas semanas sim, né? Mas depois de um tempo...
Ou talvez também ali pelo primeiro protocolo, né? Por não estar tão adaptado com a substância. Assim como, por exemplo, muita gente se engana de ficar fazendo o ciclo TPC, porque o primeiro ciclo segurou um monte de massa muscular, porque, enfim, o cara nunca tinha usado nada. Só adiantou ali os ganhos que ele poderia ter tido naturalmente e acha que ele vai poder fazer isso o resto da vida e não vai perder nada. Mal sabe.
Se você manteve boa parte dos ganhos, é provavelmente que era muito frango, né?
Então é isso, ele no máximo adiantou ali os ganhos que ele teria sem usar, né? E pronto, ponto final.
É.
Mas de fato, físico de não conquistado com esteroides, porque essa palavra seria até um pouco pejorativa. Mas físicos que são feitos à base do uso de esteroides por longos tempos, é um físico alugado, parou de usar, parou de treinar, parou de fazer dieta. É simples, basta ver. Normalmente esses bodybuilders são profissionais, até nos não profissionais, né? Alguns bodybuilders ficam doentes, como infelizmente o Wesley aqui ficou e acabou falecendo. A deterioração fica muito rápida, coisas assim, de um mês o cara já tá parecendo uma caveira, já, porque não tá comendo direito, não tá treinando, ainda parou os esteroides, então vai pro ralo facinho.
Assim, eu faria um parêntese, para não ser também tão radical, é que o ponto assim, tanto os esteroides como possivelmente o GH, e o exercício faz isso, eles aumentam o número de mionúcleos nas nossas fibras musculares. Então, isso está relacionado ao fato de você ter um potencial maior para síntese proteica. Mas, ao mesmo tempo, depois de um tempo que você usa esteroides, isso também pode comprometer, por exemplo, no pós-uso, a tua síntese insulina. Então, ao mesmo tempo que você ganha de um lado um maior potencial para ter hipertrofia no futuro, que não quer dizer que vai ser muito grande, porque, a não ser que você use hormônio de novo, você muitas vezes pode ter maior dificuldade de perder gordura. Então, não é tão simples assim, né? Usou esteroide e depois você vai ter facilidade para ganhar massa muscular, né? Mas, de certa forma, os esteroides e o GH podem influenciar um pouco nessa questão desses mionúcleos e... No futuro, quando você usar esteroide novo, você vai ter mais facilidade de ganhar massa muscular, né? Então, o que a gente chama de memória muscular. Isso. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Esse potencial.
E ainda tem algo que não está também muito bem claro na ciência, né? Inclusive, estava assistindo uma palestra agora há pouco do Schoenfeld, que ele fala que ele acredita fortemente, apesar da ciência ainda não comprovar, de que o uso de esteroides por longos períodos, juntamente com o treino resistido, seria sim capaz de aumentar a quantidade de fibras, né, com relação à hiperplasia. Não só o tamanho, mas a quantidade. Mas que, infelizmente, pelo uso de esteroide ser ilegal, a questão ética não permite que se faça um estudo, pegue um cara aí, um Mr. Olímpia da vida, faça um estudo com ele para ver se realmente ele teve ou vai ter, ou está tendo algum processo de hiperplasia, né? E isso poderia, caso de fato ocorra, isso poderia também ajudar para ganhos futuros por conta dessa questão da proliferação dos mionúcleos. O próprio treino em si, como você falou, já faz isso, mas o uso de esteroides iriam potencializar ainda mais, né? Porque quando você tem mais mionúcleos ali na fibra, ela é mais responsiva aos estímulos de síntese proteica, né? mais responsiva à MTO, enfim, as vias principais de síntese proteica. Então, teriam um auxílio. Vamos na próxima. Alguma vantagem em usar o mesmo composto de éster longo e curto, por exemplo, propionato de testosterona e enantato de testosterona, ou decanoato de nandrolona e nandrolona fenilpropionato? Fazer essa essa, fazer esse mix, por exemplo, pegar como, por exemplo, a durotestão, que são quatro ésteres diferentes de testosterona, tem alguma vantagem em utilizar os quatro para poder fazer uma mistura de com relação ao pico de concentração, ou só um já resolve? Qual a tua opinião sobre?
Eu não vejo um diferencial em fazer esse tipo de coisa, né? Porque depois de um tempo, quando a pessoa está usando esteroide ali, a quantidade que ela vai estar usando semanalmente, basicamente vai chegar um momento que vai ficar no... como se fala? Vai chegar a um certo nível de estabilidade, a quantidade de hormônio, pela frequência, por ela estar usando toda semana. Então, eu não vejo benefício em misturar ésteres assim. Eu sei que eu alguns atletas fazem, mas eu não vejo isso como um diferencial para qualquer tipo de efeito. Assim. É. A não ser que o cara tenha sobrando ali em casa um campeonato.
Mas a velha xepa, né? Vai lá na caixinha, vê, deixa eu ver o que, é que tem aqui. Essa ideia veio, acho que não tem muito tempo, né, que essa ideia surgiu mais aqui no Brasil. Foi mais com treinadores de fora, né? Não sei o Cris Aceto, nunca cheguei a ver um protocolo dele. Mas, se eu não me engano, o Danny James fazia bastante isso. Se eu não me engano, o... Caramba, o que é Sérgio? Ai, caramba, eu odeio esquecer nome, cara. Enfim, tem alguns treinadores de fora que eles fazem essa mixagem de ésteres, né? O Danny James, eu tenho certeza que foi ele que foi um dos que,
cara,
mais pegou.
Eu acho que o Aceto não faz isso. O Aceto
é muito simples, né?
Pelo que eu já vi, as coisas que ele faz são muito simples, não é muita invenção de moda. Uhum. Tem coisa até que você olha assim e fala, porra, mas não tem nada a ver, mas enfim. Você vai
questionar o cara, né?
É, mas eu não vejo o Danny James, por exemplo, como um cara que entende de hormônio, né, cara? Eu acho que ele, basicamente, o que ele passa, provavelmente ele viu algum guru dele no passado fazendo, ou invenção moda, porque a verdade é que esses caras, normalmente, eles têm um conhecimento muito superficial de farmacologia, né? E aí os caras fazem umas misturas lá que eles acreditam que vai fazer diferença. E o cara é grande, né? Quem é que vai contestar? Mas eu não tô nem aí. Aí, né? Eu imagino quantas, você que é aí da área de treinamento, né? Quantas coisas você vê uns caras que, pá, o cara é grande, mas tá fazendo...
Exatamente isso que eu ia citar dele também. Do que ele faz com os hormônios, ele faz a mesma coisa com o treino. Ele foi o propagador do MTT, né? Que é o Men's Time Under Tension. Porque, cara, ele fez uma confusão tão danada com isso, porque, assim, o tempo sobre tensão, ele é um cálculo do treino todo. Então, durante toda a sessão de treino, quanto de tempo seu músculo passou tensionado. E o que o cara inventou foi que o tempo sobre tensão que valia, né, o que era importante, era durante uma série. Então, ele inventou aquilo ali de fazer três repetições normais e uma em super slow com 10 segundos de cadência, né, 5 para relaxar. E, bicho, tem um monte de estudo mostrando que isso reduz hipertrofia, porque você tem que baixar drasticamente a quantidade de carga para poder fazer isso. Eu estou mecanando transdução no chão. E ele trouxe essa ideia se baseando no tempo sobre tensão, só que ele pegou o negócio, pegou o conceito, jogou para algo que ele achava que era certo e transformou isso numa verdade absoluta. Quantas pessoas não fazem esse treco, entendeu? Não estou falando que não presta, que não funciona, né? São coisas diferentes. Eu, inclusive, usei para muitos dos meus clientes agora, porque, enfim, é uma técnica que traz muito estresse metabólico para a musculatura por conta dessa demora da execução, né? Tá, acaba aumentando demais o acúmulo de metabólicos na musculatura, de ácido lático, enfim, da acidose muscular no geral. Então, é, de fato, uma estratégia que pode ser utilizada. O negócio é que ele usa praticamente em tudo e traz aquilo ali como uma verdade absoluta. Por quê? Porque o tempo sob tensão é importante. Mas ele distorceu o negócio de uma forma que, enfim, ele fez isso com hormônios e provavelmente fez com treino e provavelmente faz com a dieta também.
Verdade.
Mais uma. Pode dar luz sobre o uso de HCG para manter a fertilidade enquanto on fire? Antes de tu responder, eu vou... Não sei qual é a tua opinião ainda, eu vou falar a minha. Uhum. Isso aqui para mim é limpar a bunda com canjica. Mas diga aí o que é que você acha.
Cara, então, legal essa pergunta, na verdade, é boa, sabe, cara? Porque é uma dúvida legítima que muita gente tem. Uhum. E, assim, até certo ponto, tem estudo mostrando que homens fazendo uso de terapia de reposição de testosterona, eles conseguiam manter a fertilidade com o uso de HCG. Então, veja bem, eu estou falando de homens que fazem terapia de reposição de testosterona. Se o cara faz TRT, ele, querendo ou não, ele está inibindo o eixo e está com uma infertilidade temporária, né? E a gente sabe que essa infertilidade temporária também, ela não é para homens, ela não é como para mulher. Ou seja, alguns homens, eles, mesmo usando testosterona, eles mantêm uma certa produção de espermatozoide. Eles ficam oligospérmicos e não azoospérmicos. Azoospérmico, digamos assim, cerca de 50%, 70% dos homens que usam testosterona e esteroides vão ficar com azoospermia, sem produzir nenhum espermatozoide. Mas uma parcela vai ficar oligospérmico, ou seja, vai produzir um pouco. Então, por isso que a testosterona não é um anticoncepcional tão efetivo. Agora, então, tem estudo que investigou o uso do HCG com testosterona e mostrou que deu para manter a fertilidade nesses homens que faziam TRT. Agora, no cara que está usando dose suprafisiológica de esteroide e testosterona, aí é outro ponto, porque o cara está usando doses muito acima da dose fisiológica, que é o caso da TRT, né? Eu diria para você que não dá para a gente não tem uma resposta de pronto. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que se o cara está usando HCG, se ele quer usar HCG, ele deve estar preocupado com a fertilidade. Então, seria mais prudente parar o uso de esteroide, né? Ou fazer o uso de HCG quando ele está usando uma dose de testosterona não tão alta, tipo, como eu uso 250 mg por semana. Aí talvez tenha mais chance.
Dudu, seu áudio cortou. Seu áudio cortou.
Já está dizendo que 500 ia a cada 2 dias, uma coisa assim, 251 por dia. Ou, vamos dizer lá, 2.500 I por semana, né? Uhum. Mas, assim, se o cara quer engravidar a mulher, é melhor dar uma parada no esteroide e entrar com protocolo de HCG, clomifeno.
Eu já tive alguns alunos meus, alguns atletas que estavam preocupados com a questão da fertilidade, queriam ter filhos, né, e tal. Eu falei, cara, eles me perguntaram, a pergunta foi exatamente a mesma, essa que você fez. Usar apenas no período no qual ele estaria tentando engravidar a mulher. Eu falei, bicho, ok, válido. Né, faz alguns exames, vê se tem algum espermatozoide sobrando ainda, vai acompanhando, faz um protocolo. Mas eu não vejo vantagem em você estar usando isso o tempo inteiro para segurar sua fertilidade ou então segurar seu eixo. Porque, pô, se você fazer isso, para de usar. Bota prioridade na tua vida.
Até porque a gente já sabe que os estudos indicam que usuários de esteroides que pararam de usar esteroide e fizeram uso de HCG e tal, eles conseguiram voltar à fertilidade, né? Então, claro, não dá para dar uma garantia 100%, porque às vezes o cara já era infértil antes e nem sabe, né? Mas, a princípio, não tem por que ficar usando HCG com uso de esteroides e testosterona.
Bom, aproveitar que a gente ainda tem mais um tempinho, eu vou puxar mais uma dúvida aqui, das que eu já tinha anotado, que respondeu todas. Ioimbina é eficiente ao cessar o uso a risco de rebote? Se sim, como minimizar esse risco?
Espera aí, Rei, pode repetir?
Repito. Ioimbina, ela é eficiente ao cessar o uso a risco de rebote? Se sim, como minimizar esse risco?
Olha, a ioimbina, ela... Se olhar pelos estudos que tem, que são poucos, eles até mostram uma eficiência, mas dá para dizer que assim, é uma eficiência baixa, o que parece, sabe? Assim, não é uma substância que eu curto utilizar. Eu não sei se você gosta. Ela tem as pessoas que têm ansiedade têm um risco maior também de ficar ansiosas com a ioimbina. Então, não é uma substância que normalmente me agrada muito, né? Eu acho que tem outras substâncias mais interessantes, né, como o próprio cambuterol. Então, e sobre o rebote é aquilo, né, Rei? O rebote, na verdade, pense que qualquer substância que promova um grande resultado de perda de peso, um termogênico, um inibidor de apetite, a retirada dessa substância vai causar um efeito normal de resposta do organismo. Por exemplo, se você está usando termogênico potente, como o hormônio tireoidiano, o cambuterol, o teu metabolismo, o teu gasto energético está aumentado. Quando você interrompeu o uso dessa substância, o gasto energético vai despencar, porque ele estava sendo estimulado pela substância. Então, uma substância como a hembina, eu não vejo tão rebote, porque eu não vejo também tanta eficácia para promover perda de gordura, né? Eu acho que é válido o uso, mas eu particularmente não acho tão interessante. Então, enfim. E é importante deixar claro também que as pessoas, o rebote às vezes vem pelo conjunto de fatores, né? O cara tá fazendo uma estratégia de dieta extremista, usando hembina, usando outras coisas, e aí chegou uma hora, não aguentou, teve um descontrole alimentar e fudeu tudo.
Assim, eu acredito eu que a melhor estratégia para você minimizar rebote de qualquer substância, qualquer dieta, é o retorno progressivo das calorias, né? E voltando devagarinho. E o principal, não colocar prazos. As pessoas tendem a colocar, não sei se é mania de atleta fazer isso, porque atleta normalmente faz dieta contando os dias para acabar, né? Contando os dias para chegar lá no campeonato e sair comendo tudo. E normalmente as pessoas tendem a imitar isso, né? Ah, vou fazer uma dieta aqui de 120 dias e quando acabou, parece que o mundo acabou junto. E não, quando acabar, tem que fazer um retorno progressivo. A gente já teve um caso na clínica, inclusive, um cara baixou o BF de uma forma muito boa, né? Tava com um BF bem baixo, e ele ganhou quase que o dobro do que ele tinha perdido em um mês. E não foi por conta do descontrole, foi porque o cara que estava acompanhando ele pegou ele numa situação extrema de bem bastante restrição, com muito termogênico, muito cardio, retirou tudo de uma vez e dobrou a quantidade calórica, cara, de um salto só, entendeu? Então, o corpo tava sedento por aquilo ali, ele foi deu o ouro pro ladrão, basicamente, né? Então, a melhor estratégia seria o cuidado com a alimentação ali pós uso, né? Pós dieta, pós
O problema é que normalmente quando as pessoas saem às vezes da dieta, não é uma coisa que foi planejada ali, né? Então, como a pessoa às vezes faz uma dieta extremista ali, de repente ela sai e realmente ela perde o controle, porque todo o processo que ela estava fazendo não tinha um planejamento eficiente, inteligente, né? Então, esse que é um problema de uma dieta de estratégias radicais, de forma geral, não só de dieta, né? É porque, às vezes, o cara vai lá e ele fala assim, pô, agora eu vou comer, vou subir as calorias gradativamente, mas aí ele tem um descontrole, começa a comer demais e fica difícil. Então, por exemplo, uma pessoa que usou efedrina para secar, né, cara? Eu não gosto de efedrina por causa disso. Dependendo ali da quantidade, ela te ajuda muito a fazer dieta, mas quando você para ali, fica muito difícil segurar o apetite. Então, a gente sabe que o melhor seria a pessoa não sair comendo tudo, mas dependendo da situação, por um tempo a pessoa não consegue realmente ter um controle ali eficiente sobre a alimentação, né? Fica bem difícil dependendo do que ela fez antes, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com preparação de atleta com bastante tempo e com indivíduos obesos também, né? Eu sempre vou conversando, acompanhamento, falando que a gente sabe que dependendo do caso, dá para o cara perder o obeso, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com uma perda ali, às vezes rápida, de peso no começo, mas sempre ali no longo prazo, evitando estratégia muito extremista, né?
Show. Bom, Dudu, nosso tempo está acabando aqui da gravação. Cara, muito obrigado mais uma vez por ter participado, por ter tirado um tempinho aí para vir participar aqui do canal. Te agradeço por todo esse conteúdo que você tem publicado, todo esse valor que você tem agregado a todo mundo no fisiculturismo. Eu tenho certeza que pelo menos aí metade da galera que é treinador hoje, que começou ali na época que você estava também como atleta, também como treinador, né? Você era treinador de vários atletas, inclusive, eu lembro na época que você era coach do Ari Lima, que foi overall brasileiro 2014, te acompanha ali bem antes dessa época. E eu tenho todo mundo que te acompanhou dali, desse momento seu, não estou dizendo que agora também isso não ocorra, claro, mas os treinadores que te acompanhavam naquela época e continuam sendo treinadores hoje, eu tenho certeza que muitos deles têm aí um dedo muito importante do seu conhecimento nas estratégias. Então, agradeço por você fazer todo esse serviço que sempre foi gratuito, você nunca cobrou nada por isso, sempre deu informação gratuita aí nas suas redes sociais, tá? Então, por favor, continue. Não sou uma...
Valeu. Obrigado, Rei. Então, cara, pode falar. Muito obrigado pelo convite, cara. E é muito legal ouvir isso de você, porque é um cara aí que, desde aquela época aí, cresceu demais aí no esporte, sendo uma referência no Brasil em termos de preparação de atletas. E hoje também aí sendo uma referência aí em conhecimento, ensinando a galera sobre treinamento. Então, parabéns pelo teu trampo. Eu fico muito feliz aí de te acompanhar e ter uma admiração aí recíproca, tá?
Muito obrigado.
Valeu mesmo. Muito obrigado aí pra galera que curtiu, que tá assistindo a gente, tá? E acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, que tem sempre muito conteúdo aí pra vocês.
Então, pessoal, é isso. Quem gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se inscreve no canal para poder estar acompanhando mais conteúdos também, mais pessoas que eu tô trazendo. E é isso aí. Tamo junto, Dudu. E simbora.
Abraço, bro.